Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
Olá galera, começando mais um Telecast, Telecast 68 nas minhas contas, se eu tiver errado, depois você me deu um cascudo aí. Mas a gente tá aqui para falar, eu, Rafa Brasileiro e Cabral Neto, nós vamos falar da, eu ia dizer vitória, mas não, mas do empate do Santa Cruz, que começou a partida atrás, conseguiu empate no golaço do Thiago Costa, depois voltou a ficar atrás no placar e conseguiu empate com o Matias Pizano, já na reta final da partida. E Cabral Neto, meu amigo, como é que você vê esse empate do Santa Cruz? Foi um ponto a se comemorar ou poderia ter saído uma vitória corosa lá em Salvador?
Olha, Rafa, existem algumas questões sobre essa tua pergunta, né? Primeiro o seguinte, eu acho que o resultado, ele acaba sendo bom porque você prende o Vitória, você segura o Vitória, que é um potencial rival do Santa na luta contra o rebaixamento, né? Se houvesse uma vitória da equipe baiana, o Vitória estaria hoje 7 pontos à frente do Santa, o que seria muito complicado para imaginar, para visualizar o Santa ultrapassando esse rival. Né? Seriam mais de 2 rodadas de distância e assim, o Vitória tendo uma condição melhor do que a do Santa, né? Hoje um time já consolidado com o Wagner Mancini, com melhores opções no elenco, com jogadores mais bem qualificados que o Santa, então seria muito ruim para o Santa se houvesse essa vitória da equipe baiana. Mas assim, em compensação, quando a gente olha para a tabela de classificação, a gente começa a perceber que os empates, apesar de eu ser um defensor, né, dos empates, especialmente quando a equipe está brigando contra o rebaixamento, a gente começa a perceber que o Santa precisa agora mais das vitórias do que precisava no começo do campeonato. Se qualquer ponto que viesse para o Santa a mais no primeiro turno, teria sido muito bem-vindo. Só que agora, diante de uma certa defasagem que foi criada de pontuação do Santa, ele começa a necessitar muito dos 3 pontos. Então são 2 olhares a serem observados em relação a esse resultado. O bom de você ter conseguido pontuar, o bom de você ter conseguido segurar um adversário direto, mas o ruim de você não diminuir a defasagem em relação a outros adversários. Então, ficam esses 2 lados da história. Mas eu acho que se fosse para colocar numa balança, para escolher de fato se foi bom ou se foi ruim, eu ficaria mais pendendo para o lado bom, por achar que segurar o Vitória nesse momento foi importante, né, por ter essa modificação agora no comando técnico da equipe do Santa e de repente o Doriva pode trazer algo novo para a equipe. Eu sou contra até troca de técnico, mas acredito que essa troca pode trazer algum efeito imediato, né, nas primeiras rodadas dele. Isso vai ser muito importante para o Santa, porque é aquela história. Se de repente o Santa consegue encaixar aí 2 vitórias consecutivas, vai ser difícil, até porque o segundo adversário nessa projeção é o Cruzeiro fora de casa, e não será fácil, mas imaginando que isso pudesse ser possível, o Santa começaria a alavancar um outro nível de discussão, né? Porque ele emendaria 3 jogos sem perder, começo de Doriva, de forma invicta. Então, assim, esse empate, de fato, ele vai ser melhor interpretado daqui a algumas rodadas. Mas acho que, no final das contas, acabou sendo bom, diante da circunstância, diante de estar perdendo por 2-1, diante de ter saído perdendo 2 vezes, né? Estava 1-0 por Vitória, e o Santa foi buscar o empate, depois 2-1, e o Santa foi buscar o empate. Então, assim, eu acho que há mais motivos que eu posso interpretar como positivos do que como negativos para esse empate da equipe do Santa.
Quem estava nesse jogo assistindo foi o Doriva, né? E ele fez uma coisa parecida com o que o Milton Mendes fez assim que chegou ao Recife. Milton Mendes, na estreia dele, não foi a estreia dele, mas já estava aqui quando o Santa Cruz enfrentou o Ceará pela partida de ida das quartas de final da Copa do Nordeste, e ele desceu ao vestiário também para dar algumas orientações. Doriva fez a mesma coisa. A diferença é que quando o Milton Mendes foi ao vestiário, também estava, não lembro se estava empatado o jogo agora, eu posso estar falando uma besteira, mas o Santa Cruz conseguiu vencer. Doriva agora foi lá embaixo e ajudou a contribuir para que o time conseguisse pelo menos manter o empate. E Cabral, assim, eu sei que é um assunto que a gente vai falar no podcast mais na frente, mas eu queria saber o que é que tu espera do Doriva. Deu para ver alguma coisa, pelo menos no segundo tempo, do que ele orientou a equipe, ou ainda é muito prematuro para falar nisso?
Eu acho, Rafa, que o fato do Santa ter tomado um gol com 2 minutos do segundo tempo acaba, digamos assim, atrapalhando qualquer tipo de observação. Porque quando você toma um gol muito cedo, né, seja no começo do primeiro tempo, seja no começo do segundo tempo, você meio que desarticula aquilo que foi preparado para aquele instante. O Santa entrou em campo ontem com uma perspectiva, entrou em campo ontem com uma estratégia. De repente tomou um gol com 5 minutos. E no intervalo aconteceu a mesma coisa. Houve um pedido no intervalo, do técnico Doriva, que isso pode ter sido totalmente modificado por conta do placar. O Santa tomou um gol com 2 minutos do segundo tempo. Então, assim, aquilo que o Doriva estava pretendendo, ou aquilo que ele pretendeu fazer, acabou se modificando quando você toma um gol. Mas acho que o segundo tempo do Santa foi melhor do que o primeiro. Eu acho, por exemplo, que assim, o primeiro tempo do Vitória foi melhor do que o Santa, e o segundo tempo do Santa foi melhor do que o Vitória. E em níveis muito parecidos, muito parecidos. Porque o Vitória foi melhor do que o Santa no primeiro tempo, mas não esmagou o Santa. Foi melhor do que o Santa no primeiro tempo, mas não criou volume de jogo. Teve duas oportunidades mais claras, além do gol. Uma foi dada pelo Santa, naquele recuo, do Luan Pérez, que a bola caiu nos pés do Chiesa. E naquele outro, que foi a única jogada bem trabalhada do Vitória, que o Cárdenas acertou no travessão e no rebote o Chiesa tentou de bicicleta. Então, assim, houve um predomínio do Vitória na primeira etapa, mas esse predomínio não se transformou em chances claras de gol, não se manifestou em volume de jogo. No segundo tempo foi muito parecido, só que invertido o lado. O Santa foi superior ao Vitória, porém também não conseguiu esmagar o Vitória, não conseguiu criar volume de jogo em cima do Vitória. Mas foi melhor. Foi melhor, possivelmente, pelo que o Doriva pediu, por algumas modificações, de repente, de ter um pouco mais de ambição no jogo, mas acho que teve muito mais interferência no fato de ter tomado o gol. Porque, de repente, o Doriva pode ter pedido no intervalo, só para citar um exemplo, que o Santa se fechasse um pouco melhor, que o Santa marcasse um pouco melhor, que o Santa, de repente, deixasse o Vitória mais nervoso com o passar do tempo. E aí, quando você toma um gol com 2 minutos, acaba indo para o beleléu tudo aquilo que você planejou. E aí o Santa passou a ter, digamos, uma postura diferente, E aí teve que se expor um pouco mais, e se expondo um pouco mais, conseguiu ter um pouco mais de posse de bola. Essa posse de bola quase sempre no campo ofensivo, mas o Vitória, na maior parte do tempo, controlando bem as ações do Santa. Até que surgiu o gol, depois que as três alterações foram feitas. Acho que as alterações foram tão importantes que os três jogadores participaram do gol de alguma forma, Porque o Alisson cruzou, pisando o gol, e quem estava ao lado do Pizano, chegando também para concluir, foi o Danilo Pires. Então, de alguma forma, também estava ali participando da jogada. Então, assim, houve essa mudança mais drástica quando as alterações aconteceram. Acho que o Pizano entrou bem também na partida. Então, assim, eu acho que o andamento do jogo, o gol do Vitória e as alterações tiveram bem mais interferência do que propriamente qualquer tipo de conversa que o Doriva tenha tido, porque, repito, o fato de ter tomado um gol 2 minutos do segundo tempo, acabou atrapalhando qualquer tipo de estratégia.
No jogo, Cabral, Santa Cruz também voltou a utilizar aquela formação que fez com que o time tivesse sucesso, né? Que é três no meio de campo: William Correia, João Paulo e mais um que ontem foi o Derley. Lá na frente, Keno, Arthur e Grafite. E assim, não sei se você concorda, mas eu acho que está chegando perto do Santa Cruz ideal com o que tem no elenco, que seria o Pizano, talvez entrando no lugar do Derley, William Correia e João Paulo voltando a fazer a cabeça de área e o agente mais ali na frente. E com o trio de ataque voltando a formar a parte ofensiva do time. Tu acha que tá próximo disso também ou eu tô errado?
Eu concordo 100% com você, Rafa. Concordo 100% com você. Primeiro, nessa tua análise desse passo atrás que o Adriano deu, esse passo atrás no sentido cronológico, e não de satisfação e não de competência, porque ele recuou um pouco no tempo e fez o Santa jogar com 3 homens no meio e 3 no ataque. E assim, foi só um passo atrás na história, e não dois. Se ele tivesse dado dois passos atrás, ele teria colocado o João Paulo um pouco mais recuado, né? Porque foi assim que o João Paulo jogou a maior parte do tempo, no primeiro momento, o trabalho do Milton Mendes, que é, inclusive, onde eu gosto de ver o João Paulo jogando. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ainda falta esse 10 ao Santa, falta esse meio armador ou esse meio atacante que consiga promover boas jogadas mais próximo da grande área. Com o Pizano, eu acho que o Santa tende a partir para esse caminho. Eu acho que esse é o caminho do Santa mesmo. O Arthur é um cara que me convence, o Arthur é um cara que me dá satisfação de vê-lo jogar. Não, não é. Mas o problema é não ver no elenco do Santa, pelo menos por enquanto, alguma possibilidade melhor. O Marion, por exemplo, foi esquecido aí no elenco do Santa, possivelmente porque não está treinando bem, possivelmente porque não está participando bem, ou porque está com alguma lesão. Então, não é um cara ainda que a gente possa dizer, olha, o Arthur tem que sair para o Marion entrar. Existe até uma perspectiva dele jogar bem? Existe. Mas, por enquanto, essa perspectiva ainda não foi concretizada. Então, assim, diante desse cenário, diante de ver, mesmo vendo o Grafite não atuando bem, mas não ver perspectiva em outro jogador que possa entrar no lugar dele, eu acho que o caminho é exatamente esse que você traçou mesmo. Ter, de repente, ali o William Correa na cabeça de área. Acho que ontem, inclusive, nesse domingo, perdão, ele já fez um jogo melhor do que o que ele vinha fazendo. Ainda não é o William Correa que a gente conhece, mas já foi melhor do que os últimos jogos dele pelo Santa. E aí você tem o William Correa, tem João Paulo, na posição que ele joga melhor, né, que é essa vindo de trás, vindo do campo de defesa, com menos marcação. Então, com essa questão, abre, de fato, a perspectiva, como você falou aí, Rafa, de ter o William Correa na cabeça de área, né, que inclusive voltou melhor nesse jogo diante do Vitória. Ainda não é o William Correa que a gente conhece, não é o William Correa que conseguiu fazer excelentes jogos pelo Santa, mas já foi um William Correa melhor do que estava sendo nas últimas partidas dele, né, antes desse jogo diante do Vitória. Então, abre essa perspectiva de você ter o William Correa ali, ter o João Paulo fazendo essa função que me agrada mais, vindo de trás, e o Pizano, né, quando estiver bem, quando estiver 100%, para ser o titular, sendo esse meio armador, esse meio ofensivo, esse cara responsável pela criação. E lá na frente você tem o Arthur de um lado, Keno do outro, abrindo mais possibilidades, variando um pouco mais o jogo, tendo um repertório melhor de saída de jogo, mesmo com essa questão do Arthur, eu me refiro de que ele realmente não está em grande fase, e o Grafite lá na frente, né, que é outro jogador que também não vem passando por uma fase tão boa, mas que, repito, também não há dentro do elenco do Santa uma perspectiva melhor. Então, acho que dentro dessa limitação do elenco do Santa hoje, sem imaginar maiores reforços, sem imaginar um elenco melhor com contratações, eu acho que a perspectiva é exatamente essa, ter o William Correa, João Paulo, Pizano, Arthur, Keno e Grafite.
Tu falou que assim, o Grafite não vinha se apresentando tão bem, e eu já ouvi, Cabral, alguns torcedores, até outros analistas, questionarem um pouco se não tinha que dar um tempo para Grafite descansar, não só descansar, mas tentar recuperar essa parte técnica em treinamentos, fora de alguma partida. Mas eu acho que não tem opção dentro válida dentro do time para fazer isso, né?
Então, é exatamente isso, é exatamente isso. O Grafite é um jogador extremamente qualificado. O Grafite, inclusive, já passou por momentos como esse dentro do próprio Santa. Você que cobre o dia a dia do Santa sabe bem que o Grafite já passou por isso em outros momentos. A torcida do Santa pegando no pé, parte da imprensa pegando no pé, pedindo de repente para ele ser banco, e daqui a pouco o Grafite ressurge. Por que ele ressurge? Ele ressurge porque ele sabe jogar futebol. Ele ressurge porque é um jogador talentoso. Então, um dos grandes desafios do Oriba vai ser esse: recuperar o Grafite. O que é que o Grafite está precisando nesse momento? Ele precisa parar? Ele precisa dar um tempo? Ele precisa melhorar seu condicionamento físico? Então o Santa precisa buscar isso. O que é que ele precisa? Ele precisa de um posicionamento diferente? Como é que ele quer jogar? Como é que ele quer receber a bola? Vamos trabalhar isso para o Grafite receber melhor a bola. Porque o Santa precisa, não é jogar em função do Grafite, mas o Santa precisa fazer com que o jogo se torne um ambiente onde o Grafite vai se destacar, porque o Grafite, quando se destacou na Série A, o Santa chegou a assumir a liderança do campeonato. O Grafite jogando mal, o Santa vai para a zona de rebaixamento. Não é por conta disso que o Santa foi para a zona de rebaixamento. Não é o Grafite só que faz o Santa ser líder, ou não é a falta do Grafite só que faz o Santa estar na zona de rebaixamento. Mas é óbvio que há uma ligação direta no sucesso do Grafite e o sucesso do Santa. O fracasso do Grafite e o fracasso do Santa. Então, isso é preciso que o Doriva entenda isso, é preciso que a diretoria passe isso para o Doriva, essa importância do Grafite. Né? Ele, quando começou mal o Pernambucano e começou mal o Nordestão, o Santa estava mal. Quando ele cresceu, subiu de rendimento, foi campeão pernambucano, foi campeão do Nordeste. Quando ele subiu de rendimento ano passado, o Santa subiu de divisão. Esse ano ele bem, o Santa chegou a liderar. Esse ano ele mal, o Santa chega à zona de rebaixamento. Então essa questão, essa ligação precisa ser passada para o Doriva e ele precisa entender essa importância do Grafite. Recuperar apenas o Grafite não significa necessariamente recuperar todo o time do Santa, mas recuperar o Grafite será o primeiro grande passo para uma recuperação tricolor.
É, Cabral, outra coisa que me chamou a atenção, voltando um pouco à partida, foi que nós tivemos dois belos gols de fora da área. E eu te questiono uma coisa que pelo menos eu sinto no futebol pernambucano. Está faltando não só o Santa Cruz, mas Sport, Náutico também, chutaria um pouquinho mais de fora da área, né, meu amigo? Porque vez ou outra dá certo, como deu no do Thiago Costa, lógico, precisa de treinamento. Mas acho que tem hora que os times rodam a bola demais, o Santa Cruz já fazia muito isso. E acho que essa, o lance do Thiago deve servir até como inspiração, né, pro resto do time, né?
Ah, acho que sim, acho que foram dois gols belíssimos, de fato, né? O do Thiago Costa foi um gol lindo, o gol do William Farias também foi lindo também, uma pegada magnífica. E eu concordo com você, acho que é preciso sim chutar mais a gol. Mas assim, entendo também que hoje em dia, pela atual marcação que é exercida, fica mais difícil de fato. Né? Porque ali na frente da grande área, quando você pega uma equipe bem compactada, jogadores atuando ali no espaço curto de campo, você nem sempre encontra o espaço necessário para pegar um chute de fato que possa ser considerado proveitoso. Mas acho que é preciso sim. Eu acho que um técnico de futebol, por exemplo, ele precisa treinar, precisa trabalhar a sua equipe para que, trocando passes, ela consiga infiltrar a grande área. Mas não pode tirar do jogador a liberdade e o desejo também do chute de fora da área. Isso também precisa ser treinado, isso também precisa ser incentivado até. Não acho que o chute de fora da área seja a primeira solução para um ataque de uma equipe, mas acho que o chute de fora da área é a primeira boa alternativa quando você não encontra uma solução para penetrar na grande área adversária. Então, por isso que eu acho que assim é preciso treinar mais trabalho de infiltração, de posse de bola, mas não pode ser esquecido e incentivado até, repito, o chute de fora da área. É mais ou menos como no basquete, né, que é um esporte que você conhece muito bem, Rafa, que a maior parte das equipes trabalha para fazer infiltração no garrafão, por exemplo, para tentar a cesta mais fácil de dois pontos, mas ao mesmo tempo também é incentivado o arremesso de três. Né? Então é quase a mesma coisa. Acho que no futebol precisa ter um pouco mais de chute de fora da área, precisa ser treinado de fato um pouco mais de chute de fora da área, mas não pode abusar, porque senão você vai ficar também dando a posse de bola para o adversário na maior parte das vezes.
Beleza. Cabral, meu amigo, mais algum ponto você queria comentar desse jogo do Santa Cruz com Vitória?
Rapaz, olha, primeiro falar que assim, a zaga do Santa sofre muito com a ausência do Neres. O Santa precisa recuperar logo. O Neres, para mim, é um dos melhores zagueiros do campeonato, um dos dois ou três melhores zagueiros da competição. É claro que para você ter uma base mais fixa, mais forte para essa opinião, ele precisa jogar mais também, né? Mas nos jogos em que ele participou, acho que a atuação dele sempre foi muito boa, sempre acima da média. E é um cara que vai fazer, que está fazendo falta e que pode ser muito importante para o Santa com a chegada do Doriva agora. Né? O Luan Pérez e o Dani Moraes não passam a mesma confiança, né? Por mais que o Dani Moraes esteja jogando num nível razoável, mas não é a mesma coisa. E essa ausência do Neres, sem dúvida, faz muita falta à equipe do Santa. E destacar também a entrada do Pizano, que a gente falou rapidamente, acho que ele entrou bem. Os primeiros minutos dele até foram um pouco tímidos em campo, mas uns dois ou três minutos antes do gol, ele já começou a aparecer melhor no jogo, tentando dar passes, tentando aparecer, fez o gol, depois teve um chute de fora da área, pegando confiança. Então é um cara que eu acho que pode, de repente, ser uma solução viável para o maior problema do Santa na competição, que é esse meia de ligação. Porque na hora que você resolve esse camisa 10, digamos assim, você resolve dois problemas no Santa. Você coloca João Paulo numa posição onde ele rende mais e ainda resolve esse problema crônico do Santa em toda a temporada.
Concordo plenamente com você quanto ao Pizano. Isso mesmo. É isso aí, galera. Vamos finalizando aqui o Telecast Santa Cruz e a gente se vê no podcast 45 minutos para aprofundar assuntos como Doriva, como a questão da defesa que Cabral citou aqui e o que o Santa Cruz tem que continuar fazendo para fugir desse rebaixamento. Cabral, meu amigo, muito obrigado. Um abraço.
Um abraço para você, Rafa. Um abraço a todos.